Alexandre Costa.
Geraldo, tudo bom,
Geraldo? Tudo muito bem.
Vamos falar de futebol, né? Trazer aqui o futebol na Supermanhã. E nós conversamos com o técnico Itamar Schulli, porque ontem o Ralf entrevistou o Daniel, o técnico do Sport, que se diz não favorável à volta das atividades momentaneamente. Uhum. E a gente vai saber a opinião do Itamar Schulli, que é o técnico do Santa Cruz.
Eu estava para falar contigo, porque inclusive o Santa Cruz, que tem os seus jogos repetidos agora no final de semana, e é o campeonato do presidente, que o nome dele me fugiu aqui agora, foi quando o Santa Cruz fez aquele time que era muito baratinho e o time foi campeão.
Era o Romerito?
Romerito Jatobá. Tem uma promoção, até dizendo, falando de Romerito aí, que está no ar. E eu me lembro que uma vez eu ia passando por São Lourenço, eu fui fazer umas compras na feira no domingo, eu gosto muito de passar em São Lourenço, no sábado. Aí vi um caminhão, Santa Cruz, bom, barato e campeão. Eu tava com o torcedor do Sport do meu lado.
É o marketing, né?
Ali. É o marketing. Foi pesado. Bom, barato e campeão.
É, e naquela época, um time bastante competitivo, né? Com o Carlinhos Bala voando.
Exatamente.
O Bala teve o reinado dele aqui, né, Geraldo, no futebol.
Um bom jogo para se ver.
Né? É, um bom jogo.
Para se ver e para se ouvir.
Né? É verdade. Bem, vamos trazer o técnico do Santa Cruz, o Itamar Schulli, porque tem muita gente falando aí do retorno do futebol, se é prejudicial, se não é. E eu queria ouvir também a palavra do comandante do elenco tricolor no quesito volta às atividades no futebol pernambucano. Itamar, satisfação tê-lo aqui na Jornal. Bom dia, amigo.
Bom dia, Alexandre. Prazer é meu de poder falar com você, com todos os ouvintes, todos os torcedores de Santa Cruz, né, em geral, e desde já desejar a todos aí força e saúde para que a gente possa, muita força para que a gente possa passar, e fé, né, para que a gente possa passar por esses momentos difíceis que estamos passando. Quanto à sua pergunta, no retorno de futebol, eu vejo da seguinte maneira, né? Nós queremos ter segurança para voltar ao futebol, né? Como você mesmo disse, o Daniel falou isso, queremos ter toda a segurança de voltar ao futebol. O que eu acho que a gente tem que aprender, a gente está aprendendo com esse vírus, né? Bem, eu quero a minha segurança, eu quero ir lá para o treino, treinar, ter segurança para voltar para minha casa e não infectar a minha esposa, não infectar minhas filhas. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Qual segurança tem o lixeiro que cata o lixo na cidade? Qual segurança tem aquele que trabalha no mercado, no caixa, que fica o dia todo com uma máscara, passando a mão em dinheiro, e pega dinheiro, e solta dinheiro, e solta dinheiro? Aí você vai no mercado, como eu já fui aqui, eu fui no mercado aqui, tinha uma fila enorme fora e dentro estava lotado, e tinha gente até sem máscara. Qual segurança que a gente tem quando vai no mercado? Qual segurança tem o catador de lixo que cata plástico, cata papelão e depois volta para sua casa e se ele não fizer isso, ele não come? Então a gente tem que parar para pensar em duas situações. Tem gente que pode ficar em casa 3, 4, 5, 6, 1 ano em casa, não vai mudar nada. Tem dinheiro tranquilo, né? Então se mantém. Mas tem gente que não. Então, qual é o critério de segurança? Quer dizer, é segurança só para alguns, para os outros não? Eu vejo aqui no prédio onde eu moro, nesse exato momento, eu estou olhando para baixo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas trabalhando, limpando, varrendo, carregando, trabalhando com construção. E qual a segurança que esses rapazes têm, esses senhores têm, que são pais de família, a hora que eles voltam para casa? Que segurança que eles têm? Que segurança tem a mulher que limpa o prédio aqui, que varre os corredores, depois volta para sua casa e outro dia volta para cá de novo e cata lixo de todo mundo aqui nos prédios aqui? Então a gente tem que ver qual é o critério de segurança. É fácil para alguns dizer, não, só volto quando tem segurança total. Tá, mas as outras pessoas não são ser humano. Então eu acho que nós temos que ter, nós não devemos deixar de cuidar. Eu acho que nós temos que cuidar, sem dúvida. Temos que tomar os cuidados necessários que são colocados por todos, né? E a gente sabe quais são, mas há critérios de segurança aqui que não estão bem estabelecidos, né? Nem pelo nosso governo, né? Pelas autoridades, e isso acaba confundindo até nós. Quer dizer, nesse momento, a gente chega, acho que todo mundo já percebeu que o dinheiro perante ao vírus não tem valor. Não importa se você é rico ou pobre, se você pegar o vírus, você pegou. O teu dinheiro não vai te separar de um vírus. O que nós temos aprendido, eu tenho aprendido, que é o momento de de você se solidarizar com o próximo, que você tem uma solidariedade, de você olhar para o próximo como você mesmo. Você é uma pessoa normal, você pega um vírus como um morador de rua aqui, né, onde perto que eu moro aqui, tem vários, também pegam. Então, o critério de segurança, ele está muito diferente para algumas pessoas e para outras, né? Ele muda. Agora, se tratando de futebol, lógico que eu quero ter minha segurança. Parar para pensar o seguinte, jogadores de Série A, treinadores de Série A, alguns de Série B, né? Alguns que já conseguiram fazer seu pé de meia, eles conseguem ficar em casa. Mas aquele atleta que ganha R$1.000, um salário mínimo, né? Que agora não ganha mais isso, ganha só a metade, que tem uma família para sustentar, como é que faz esse atleta, ou mesmo aquele profissional que trabalha em base, como é que ele faz para sustentar sua família se o futebol não voltar? Não, só vai voltar com total segurança, mas esse atleta, esse pessoal de base, eles vão ter exames, a base vai ser extinguida, bem, vai ser extinguida como eu já vi em vários clubes aí, são mais pessoas desempregadas, mais pessoas que não têm o que comer. Uma coisa é você aguentar um mês, que eu falei isso uma outra vez, você aguenta um mês com pão. Mas e o segundo mês que falta o pão, como é que faz? E o terceiro mês aí, como é que faz? Então o critério de segurança nosso, ele está muito baseado naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo. Não, eu consigo viver 2, 3, 4, 5, 6 meses, mas tem gente que não. Então eu penso do futebol o seguinte, eu acho que o futebol tem que tomar todos os cuidados, como em todas as áreas tem que ser tomado, mas se o trabalhador que eu estou vendo aqui na minha frente pode trabalhar, se os caras podem catar lixo, se as mulheres podem limpar prédio, se o pessoal do mercado pode ficar lá com 1.000 pessoas, 500 pessoas dentro do mercado o dia todo lá dentro. Se todas essas pessoas e as demais aí que eu vejo trabalhando, os que fazem entrega, essas pessoas vão de casa em casa fazendo entrega de comida aí, como a gente vê. Quer dizer, essas pessoas podem trabalhar, as outras áreas não podem trabalhar. Eu não posso abrir em outras coisas, a gente não pode trabalhar. Então eu vejo assim, e o futebol tem que voltar, eu acho que tem que voltar, com todas as seguranças, né? Mas tem que voltar, porque tem gente que não consegue ficar, tem atletas e até mesmo outros profissionais que não tem mais o que comer, que estão se apegando já a amigos. Então a gente tem que ver o que vamos deixar todas essas pessoas aí passar necessidade, daqui a pouco fazer alguma loucura. Então eu acho que tem sim, o clube tem que se posicionar e a federação também, CBF também, em dar segurança aos clubes, em dar segurança aos seus atletas, fazer os exames, acho que isso cabe, né, as autoridades do futebol fazer, mas eu vejo que o futebol tem que retomar com as medidas que precisam ser feitas. Aqui era, nós éramos para Santa Cruz, era para ser a princípio é dia 1º, não foi nos dado nenhuma outra comunicação oficial, a princípio é dia 1º. Mas se ela não for dia 1º e se postergar mais ainda, como é que vai ser na hora que a gente chegar a jogar? Aquela equipe que começou a trabalhar antes vai ter uma vantagem muito grande sobre as demais equipes.
Oi, Itamar. E me permita dizer a você que nós entrevistávamos o presidente da federação semana passada, e ele disse que a previsão mesmo de retorno à atividade, ou seja, atividade física, treinamento, todo o protocolo, é a partir da metade de junho. Ou seja, o pernambucano deve ser concluído no início de julho, consequentemente a Copa do Nordeste, e o nacional que deve ser reelaborado aí pela CBF, no caso nesses termos. A partir de julho é que teríamos competições oficiais, então as atividades não estariam permitidas para esse início de junho, viu?
Pois é, aí é grande prejudicado, é os clubes que vão começar depois. Por exemplo, todas essas atividades, como começou Santa Catarina, Rio Grande do Sul estão treinando, Goiás foi liberado ontem, né? Os clubes voltam a treinar, né? Então, quer dizer, todos esses clubes aí estão em vantagem, e enorme, não é pouca, é grande. E daqui a pouco vão se encontrar aí na série A, B e C, na própria C que está o Santa Cruz. Para quem está trabalhando aí 20 dias antes, na hora do jogo lá na frente, vai ter diferença, vai dizer, não, mas um mês é o suficiente. Não, nós temos que lembrar que um mês, é uma pré-temporada, é suficiente quando tu vem de férias. Aí era ideal, né, que o jogador mesmo de férias, ele joga uma pelada, joga um futebol, ele vai dar uma corridinha. Agora é uma coisa totalmente diferente. Agora o jogador está trancado dentro de casa, ele raramente consegue dar uma corrida e fazer algum trabalho que a gente indica para eles fazer dentro daquilo que eles podem fazer. É uma situação que nunca foi vivida.
O Itamar falou também na sequência da entrevista, foi uma longa conversa, Geraldo, que tivemos com ele, e ele é muito sincero, fala tudo que pensa. Ele disse o seguinte: depois, se o Santa Cruz não obtém êxito na temporada, vai sobrar para a comissão técnica, para o treinador, para atleta, e por isso ele está acreditando, quem está se reapresentando de forma antecipada, que vai levar uma certa vantagem quando da realização do Campeonato Nacional. Foi isso que o Itamar falou. Nós temos a entrevista completa, inclusive foi uma longa conversa. Quero agradecer ao técnico Itamar Schulli por esse bate-papo aqui falando sobre essa possível volta do futebol. Ele acrescentou mais, quando eu fiz o questionamento aqui, se no mercado, com os atletas que vão sobrar, encerramento de contratos, alguns clubes que não têm condições de pagar, o Itamar falou que o Santa Cruz não tem a menor condição de contratar nenhum jogador no momento. Vai se virar com o que tem, é o elenco que ele contratou no início da temporada, e com esse time vai tentar, consequentemente, o acesso da C para B. Mas contratação, em hipótese alguma, se fala no Santa Cruz Futebol Clube. Mas você ouviu muito bem, claramente, que ele defende a volta das atividades futebolísticas já a partir do 1º de junho, como estava prometido e projetado pela diretoria do Santa Cruz. A questão é a FPF que não vai liberar.
Santa Cruz, né, já vive em crise permanente, né? E numa situação dessa... Mas a gente sempre diz que o Santa Cruz é feito lombriga, cresce na merda, né?
É que ele tem dificuldade, né? E o torcedor sempre tem apoiado, né,
Geraldo? E ele enfrenta as crises com
galhardia. E vence campeonato,
né? É verdade.
Agora é difícil, porque o passivo do Santa Cruz, por exemplo, vai a mais de 200 milhões. E um clube, se fosse uma grande empresa, né, Geraldo, já teria ido à falência. Mas é um clube de futebol, a gente sabe que sempre a justiça ameniza ali no pagamento das dívidas. E assim seja para o nosso futebol. Só uma notícia a mais, Geraldo, para a gente fechar de momento. O Cruzeiro conseguiu pagar a dívida com o William, um atleta do futebol internacional, do futebol ucraniano. Não perde mais os 6 pontos para iniciar a Série B. É o que diz o presidente do clube, o novo presidente. Diz que o Cruzeiro pagou e que ficaria essa punição no momento suspensa pela FIFA. Viu, Geraldo?
Tá bom, Machão. Um abraço. Por volta do meio-dia, não é isso?
Meio-dia a gente volta.
Tranquilo.